Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Vitor Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes. Bom dia à equipe de produção do programa Faixa Livre.
Vitor, eu te agradeço muito por mais uma vez você estar conosco aqui no Faixa Livre. Vitor, nós temos alguns temas importantes para tratar no programa de hoje. Eu queria começar por esse resultado do Produto Interno Bruto do país para o segundo trimestre do ano, divulgado pelo IBGE, e que frustrou muita gente, ainda que fosse esperado por nós, dada a inação do governo federal para impulsionar a retomada da economia. Essa retração de 0,1% nos meses de abril, maio e junho, na comparação com o período anterior, representou uma perda de fôlego da atividade econômica após três trimestres seguidos de alta e foi puxada pela queda do setor agropecuário, com variação negativa de 2,8%, e da indústria, que caiu 0,2%, bem como pela estagnação do consumo das famílias. Primeiro, eu gostaria que você comentasse como analisou, Vitor, esse resultado do PIB. Surpreendeu essa queda em um momento de recuperação do país, de redução gradativa dos efeitos da pandemia?
Pois é, Anderson, eu devo confessar que esse resultado também me surpreendeu, né? Não que eu esperasse algo de muito extraordinário para esse segundo trimestre, mas de fato o resultado mostra que nós estamos um pouco piores do que as projeções mais pessimistas vinham apontando. E eu explico. No segundo trimestre, nós tivemos a reedição do auxílio emergencial, nós não tivemos o auxílio no primeiro trimestre de 2021, né? Por isso também que eu fiquei surpreso. Só para a gente recordar, né? O auxílio emergencial em 2020, no mês de dezembro, foi paga a última prestação e o governo não renovou. Enfim, o Bolsonaro, seu ministro da Economia, apostaram que a pandemia seria superada em 2021 e não colocaram lá a provisão orçamentária. E aí foi aquela batalha, né? Os ouvintes, as ouvintes acompanharam, né? E o auxílio volta no segundo trimestre. Então, seria uma injeção adicional de recursos para as famílias mais pobres, né? Para os indivíduos elegíveis para o auxílio emergencial. E quando, apesar disso, né, ok, é um valor bem menor, é um valor bem menor frente aos R$ 600 da primeira etapa e inferior também aos 300 da segunda etapa, mas ainda assim ele teria esse caráter, né, de adicionar uma renda para as famílias mais pobres. Então, quando o resultado do PIB apresenta, né, que o consumo cresce zero, apesar de ter no segundo trimestre auxílio emergencial, não teve no primeiro, quer dizer, mostra que esse efeito foi mais do que compensado por outros efeitos. O mercado de trabalho continua muito fraco, os dados de desemprego seguem muito elevados, né? Isso é outra informação, né, que a ouvinte do programa Faixa Livre está habituado, né? Seguimos com um mercado de trabalho muito fraco, né? E é bem possível também que a aceleração da inflação, especialmente dos alimentos e da energia, estejam fazendo as famílias redimensionarem, recomporem seu consumo, né? Quer dizer, então, eu acho que tudo isso vai apontando para um cenário um pouco mais difícil, não é? Eu repito aqui, né? Não que compartilhasse de projeções extraordinariamente otimistas, mas esse resultado vem pior do que eu imaginava, né? Por conta dessas coisas que eu coloquei aqui, né? O auxílio emergencial teria essa capacidade de adicionar recursos para as famílias. Então, quando o resultado vem ruim, vem menos 0,1, é sinal que, agora vocês imaginem, né? Se não tivesse o auxílio emergencial, né? Vejam vocês a importância que esse programa, né, que é muito rebaixado, eu tenho dito isso todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui ao programa Faixa Livre, eu tenho dito, né, a política do governo Bolsonaro durante a pandemia é de uma, digamos assim, uma preservação rebaixada da renda, né, das famílias, e isso tudo trava a economia, mas de fato o resultado veio bem aquém do esperado.
O que chama atenção, Vitor, além de tudo isso que você já apontou, é que o Brasil ficou na 38ª posição em um ranking com 48 países no desempenho do PIB nesse segundo trimestre. Perdemos para países como Lituânia, Chipre, Tailândia. Na América do Sul, nós fomos derrotados por Peru e Chile e ficamos à frente apenas da Colômbia entre os países analisados. Quem lidera esse ranking é Portugal, que teve uma alta de 4,9% no Produto Interno Bruto nesse último período. O que é que representa, Vitor, no cenário mundial, essa incapacidade de a economia brasileira mostrar reação?
Eu acho, Anderson, que essa nossa incapacidade de reação, especialmente quando comparada à de outros países, é o atestado de que o governo brasileiro fracassou no combate à pandemia. Claro, o governo nunca colocou, o governo brasileiro, o governo federal, nunca colocou o combate à pandemia como prioridade, priorizava no seu discurso. Né, que teria que salvar a economia, mas não salvou a economia e também não combateu a pandemia. Né? Infelizmente, a duras penas, ao custo de quase 600 mil vidas perdidas e outras milhares de pessoas adoecidas e sofrendo as sequelas da Covid, a duras penas, o Brasil mostra que a melhor forma de salvar a economia seria fazer o combate correto da pandemia. Por não fazer da forma correta o combate à pandemia, enfim, as políticas de lockdown, né, daquele isolamento social mais sério, mais rigoroso, que teria sido necessário para frear o contágio antes do período de vacinação, né? Antes da existência das vacinas, e agora, né, também todo o atraso do governo na aquisição de vacinas e tudo mais, o que acontece é que a agonia da economia vai se prolongando, né? Porque o descontrole da pandemia traz muita insegurança para a população. A população, não, na sua maioria, não confia no discurso do presidente de que a gente pode andar livremente pelas ruas, sem máscaras e sem medo do contágio, né? Então a população segue receosa do contágio e isso vai prolongando a agonia da economia, porque o temor do contágio, o temor do adoecimento pela Covid-19 vai prorrogando esse momento em que as famílias vão ficando reclusas nas suas casas quando possível, claro, a gente entende, né? Não são todos que podem, né? Infelizmente, mas a gente tem ainda uma parcela grande da população e as pesquisas sobre Covid apontam isso, né? Que a população ainda tem medo, né? Que boa parte da população ainda não retomou os seus antigos hábitos, né? Então tudo isso vai prolongando a agonia da economia, né? Os países que conseguiram fazer o combate correto da pandemia, tiveram melhores condições de reabertura do comércio, reabertura das atividades econômicas. As populações, né, confiando nos seus respectivos governos, saíram às ruas no momento da flexibilização. É bem verdade que nós também temos muitos exemplos de países que tiveram que voltar atrás em algumas medidas, né? Mas perceba, né? Quem combateu de forma correta a pandemia conseguiu promover a recuperação econômica de uma forma um pouco mais robusta, né? E aí também, especialmente, os países que investiram na vacina, né? Os países que confiaram na campanha de vacinação, que adquiriram as vacinas a tempo. Bom, é verdade também que a gente tem uma enorme desigualdade nessa questão da distribuição mundial das vacinas, né? Muitos países não vacinam suas populações também porque não têm acesso, né? Mas não é o caso do Brasil, né? No caso do Brasil, nunca faltaram as condições financeiras de adquirir as vacinas, né? O que aconteceu foi uma enorme irresponsabilidade do governo. Enfim, as ouvintes também têm acompanhado aí a CPI, né? Então, Anderson, o que esse ranking internacional do PIB tem apontado é isso. Países que fizeram o combate da pandemia de uma forma mais robusta, cientificamente comprovada, né? Os países que se ampararam no conhecimento científico para fazer o combate à pandemia, conseguiram também salvar vidas e conseguiram salvar a economia, né? O Brasil não conseguiu fazer nenhum dos dois, né? São quase 600 mil vidas perdidas e agora o PIB volta a cair no segundo trimestre de 2021.
E quais são os efeitos práticos desse resultado do PIB para o povo brasileiro, Vitor? Aquele que está lá na ponta, sem emprego, vendo a inflação disparar. Como é que a nossa população sente o resultado pífio desse indicador?
Anderson, o PIB é uma fotografia, né? Esse dado que foi divulgado pelo IBGE se refere ao trimestre findo em junho, né? Mas é uma fotografia feia, uma fotografia que mostra uma realidade bastante difícil, né? Os efeitos práticos de uma economia que não cresce. Que essa economia não tem capacidade de gerar empregos, então a população perde os seus empregos, ou quando ela consegue um trabalho, não consegue um emprego com carteira assinada, consegue uma ocupação, muitas vezes na informalidade, desprovida de direitos. Né, de direitos trabalhistas, tempo de jornada de 8 horas, 13º salário, fundo de garantia, né, todos os direitos sob o amparo da CLT, diga-se de passagem, uma CLT já bastante também descaracterizada do ponto de vista de direitos, mas é esse o significado de uma economia que não cresce, né? Quando gera postos de trabalho, são postos com remuneração mais baixa, né? Cresce a informalidade, né? Então, tudo isso afeta a qualidade de vida da população, né? A gente percebe, né, no dia a dia. Eu costumo ser muito cuidadoso com essa questão da percepção do dia a dia, né? Porque dependendo da bolha em que vive né, a pessoa, pode ser que ela pode não ter, às vezes, uma boa percepção da realidade a partir da sua própria realidade. Mas quem sai nas ruas das grandes cidades, né, eu vivo em Niterói, né, o que a gente vê? O aumento da população de rua, lojas fechadas, muitas lojas fechadas no comércio, né? Então, as pessoas entristecidas, né, as pessoas desesperançosas com relação ao futuro, né? Então, eu acho que o dia a dia nos mostra, né, que a situação econômica é bastante difícil, né? A gente percebe, né, quando a economia vai bem, a gente vê as lojas cheias, né? A gente vê as pessoas felizes nas ruas, né? E não é o que a gente percebe hoje em dia, né? A gente percebe que a população está entristecida, está aflita com relação ao presente e com relação ao futuro, né? Aí, enfim, não é só até a questão da inflação também, né? A inflação que vai tirando perspectiva de consumo das famílias a partir de salários já muito defasados, né? A economia, quando não cresce, também piora a qualidade dos serviços públicos. Sabe por quê, Anderson? Porque diminui a arrecadação dos estados e dos municípios, né, que são os maiores prestadores de serviços públicos, de educação, saúde, mobilidade urbana, né? Então, quando a economia não cresce, também os serviços públicos são sacrificados, a qualidade dos serviços públicos piora também, né? Então, enfim, a gente diz assim, né? Tem gente que diz, ah, O PIB ele é um indicador, né? E você tem que olhar a composição dele, né? Porque também às vezes acontece, né, do PIB crescer, como aconteceu, por exemplo, no primeiro trimestre de 2021, mas a qualidade desse crescimento não é boa ou não é suficiente. Né? Eu me recordo, por exemplo, que a gente saiu da recessão, né, 2015, 2016. Então, nos anos de 2017, 18 e 19, a gente cresceu 1%, né? E eu me lembro e recordo, na época do governo Temer, a imprensa, a grande imprensa, né, a imprensa dita burguesa, né, os grandes meios de comunicação, quase se regozijavam, né, com um crescimento de 1%, um crescimento pífio, um crescimento assim, de 1%. Né? Quer dizer, então, qual é a qualidade desse crescimento? A gente precisa de mais, a gente precisa de uma economia com mais força, com mais robustez, né? Crescer sem inflação. A gente precisa crescer com os preços controlados para que a gente possa recuperar o poder de compra, dos salários, né? Para que a população possa ir ao supermercado, a partir do seu salário, conseguir, adquirir produtos de qualidade para colocar na sua mesa, né?
Por falar em inflação, Vitor, há duas variáveis fundamentais na vida dos brasileiros e que têm influenciado diretamente nessa disparada dos preços, que são o aumento do preço dos combustíveis e também essa crise energética. A gasolina já passa de R$ 7 nas bombas de muitos estados do país. O governo anunciou um aumento da bandeira tarifária de energia e um programa para tentar desincentivar o consumo e evitar um apagão no país para os próximos meses. Só que a variação do preço dos combustíveis e a energia elétrica afetam toda a cadeia produtiva do nosso Brasil, Vitor. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes o que levou a esse cenário de alta desses preços, como eles influenciam na inflação e qual seria a saída para reduzirmos o impacto desse caos, provocado muito claramente por escolhas da equipe econômica do ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes.
Anderson, esse cenário de inflação é de total responsabilidade do presidente Bolsonaro e do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, e também do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Tá? Essa inflação que a gente está vivenciando aqui, ela é decorrente de desvalorização da taxa de câmbio e de preço de energia, tá? Especialmente combustíveis. Desvalorização da taxa de câmbio é Banco Central. Banco Central apostou por uma motivação política, numa taxa de juros excessivamente baixa durante o início do governo Bolsonaro. Vitor, você defende taxa de juros alta? Alto lá. Taxa de juros abaixo do piso formado pela taxa de juros internacional mais prêmio de risco, provoca fuga de capitais e desvalorização cambial. Tá claro? Existe um piso, e esse piso é baixo. Tá claro? Mas o Banco Central do Roberto Campos Neto, né, numa jogada política, né, para poder o governo se gabar de ter taxas de juros menores da história, né, e atiçar a horda bolsonarista, jogou a taxa de juros num piso histórico e lá manteve durante muito tempo, possivelmente com o intuito de provocar mesmo uma fuga de capitais para poder queimar reservas cambiais, dentro daquela lógica, né, de parte da equipe econômica, não sei se de parte ou se da totalidade da equipe econômica, de reduzir o estoque de reservas internacionais, por conta, do impacto fiscal que o carregamento de reservas internacionais provoca, né? E só para explicar aqui para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, quando o Banco Central acumula reservas internacionais, como contrapartida ele precisa emitir dívida pública, né? Só que as reservas internacionais remuneram uma taxa de juros muito baixa, enquanto que a nossa dívida pública remunera uma taxa de juros mais alta. Então, esse diferencial de taxa de juros incide sobre a trajetória da dívida pública. Então, tem um impacto fiscal, chama custo de carregamento, né? Então, a ideia do Paulo Guedes desde o início era, trocar reservas cambiais por dívida pública, ao contrário, né? Melhor explicando, era utilizar as reservas cambiais para reduzir a dívida pública, né? E aí o Roberto Campos Neto executa dessa forma, né? O resultado, o câmbio se desvaloriza, você tem um impacto sobre a inflação, né? Esse impacto não é imediato, esse impacto ele é retardado, e aí depois o Banco Central precisa corrigir. Só que aí, para corrigir, agora ele exagera para cima. Ele joga a taxa básica de juros lá para o alto e vai continuar jogando lá para o alto, tá? Porque, enfim, porque agora a inflação demora a responder a taxa de câmbio, né? A taxa de câmbio ela estabilizou, mas ela agora precisa voltar agora a apreciar para poder você ter algum efeito de redução da inflação, né? Então, por que que essa desvalorização cambial provoca a inflação? Parte dos produtos, né, consumidos pela população é importado, né? Parte dos insumos produtivos utilizados pelas empresas são importados. Então, parte dos custos das empresas é representada por produtos importados, né? E aí vem o segundo equívoco, que é a política de preços da Petrobras. A política de preços da Petrobras, desde o governo Temer, é uma política de alinhamento aos preços internacionais. Aí tem outra questão, que é o aumento de preços das commodities, que tem ocorrido nos últimos meses, né? Inclusive de combustíveis, né? E aí soma o preço lá fora que aumenta, mais a taxa de câmbio que desvaloriza, né? E a política da Petrobras, que é de praticar o preço alinhado ao preço internacional, o resultado é que o preço do combustível aqui dentro, né, tem essas sucessivas altas. Importante esclarecer para o ouvinte, para a ouvinte do Faixa Livre. Bolsonaro mente quando ele diz que a culpa do aumento do preço dos combustíveis é dos governadores, por causa do ICMS. Isso é uma mentira. Os governadores não têm aumentado a alíquota do ICMS, né? Só quando tem aumento da alíquota do ICMS sobre os combustíveis, ou qualquer imposto, pode ser imposto federal também, é que o preço sobe. Mas essa escalada persistente do preço dos combustíveis é decorrente dessa combinação, né, taxa de câmbio e o preço internacional. Mas isso é uma opção do governo, né? O governo também faz a opção de colocar como diretriz, estabelecer como diretriz da Petrobras gerar lucro para o acionista, né? É inadmissível para os liberais da equipe econômica uma política de preços distinta desta que está aqui. Aliás, de muitos analistas, muitos colegas economistas que eu assisto em entrevista para outros grandes órgãos de imprensa, na televisão, né? Eles falam da inflação, quase nem mencionam a Petrobras. Eu acho isso impressionante, né? Porque a política de preço da Petrobras está na raiz. Porque você pode ter aumento de commodities, você pode ter desvalorização cambial. É uma opção da empresa repassar esse preço para o consumidor. Ela poderia fa fazer uma política de preços em que ela não repassasse a totalidade dos reajustes para o consumidor, repassasse apenas uma parte, né, em intervalos maiores, mais espaçados, como forma de atenuar os impactos inflacionários. Mas o problema é que essa política vai reduzir o lucro da Petrobras, vai reduzir o pagamento de dividendos para os acionistas. Percebe? Então, isso aí é uma. Tudo isso que a gente está vivendo, essa aceleração inflacionária, é de responsabilidade do presidente Bolsonaro e também da equipe econômica. Isso sem falar na questão da energia elétrica, que é outra questão também, quer dizer, que não é diretamente ligada ao Ministério da Economia, mas é a responsabilidade do governo federal também, porque é a gestão da política energética, né? Enfim, a gente já tem aí já há alguns meses uma situação aí de alerta que vem sendo emitido pelos especialistas do setor elétrico, de que seriam necessárias medidas de contenção do consumo, enfim, de um uso mais racional dos recursos hídricos, e o governo vai deixando para lá, né? Quer dizer, então, tudo isso, todo esse cenário de aceleração inflacionária que a gente está vivenciando agora, é de responsabilidade completa, total, do governo federal.
E essas alterações das regras do imposto de renda, Vitor, a chamada parte 2 da reforma tributária, parece que vão ficar aquém daquilo que o governo pretendia. O texto aprovado pela Câmara e que ainda vai passar pelo Senado manteve a atualização das faixas de renda na tabela para a pessoa física, isentando um número maior de contribuintes, aqueles que recebem até R$ 2.500 por mês. Mas o relator da proposta, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, acabou cedendo a pressões do empresariado e reduziu de 20% para 15% a taxação sobre lucros e dividendos distribuídos por empresas a seus acionistas. Também houve uma alteração no texto original em relação à alíquota do imposto de renda das empresas, que passa de 15% para 8%. A ideia inicial era cortar 12,5 pontos percentuais. E também o corte de um ponto na contribuição social sobre lucro líquido, a CSLL, que está vinculado à redução de incentivos tributários destinados a setores específicos. Essas iniciativas respondem a demandas de estados e municípios, Vitor, já que a arrecadação do imposto de renda das empresas é compartilhada com os entes federados, enquanto a CSLL não. Enfim, qual é a análise que você faz até agora, Vitor, desse texto da reforma que vai ao Senado?
Anderson, essa revisão da tabela do imposto de renda vem com bastante atraso já, né? Essa é uma demanda antiga, é um problema já que tá posto já há muitos anos, já tem alguns anos que a tabela não é reajustada. E qual que é o problema disso? É que provoca distorções, provoca, eu diria até, provoca injustiças, né? Cobrar imposto de renda de trabalhadores cuja faixa salarial é muito baixa, né? Então, você precisa de fato aumentar a faixa de isenção, precisa reajustar, né, todas as faixas do imposto de renda. Isso é uma demanda antiga, isso precisa ser feito todos os anos conforme a inflação, não pode deixar ter defasagem com relação à inflação. Né? Por que que não tem sido reajustada? Por causa desse ajuste fiscal quase que permanente que a gente está vivenciando nos últimos anos. Né? Então, reajustar a tabela do imposto de renda significa perder receita. Né? Então, por isso que os governos, né, o governo federal, né, nos últimos anos, os últimos governos que têm se sucedido, tem evitado reajustar a tabela do imposto de renda. Mas isso é urgente, né? Assim como também é uma demanda muito antiga o imposto de renda, pessoa física, sobre lucros e dividendos, né? Que a alíquota foi zerada no governo Fernando Henrique. Então, essa é outra agenda antiga. Também vem com muito atraso, né? Na verdade, Anderson, a agenda da reforma tributária no Brasil, ela foi capturada pelos sindicatos patronais, né? Os sindicatos de empresas, setor financeiro, setor agropecuário, setor industrial. Essa agenda foi capturada. Qual é a demanda dos empresários? A demanda dos empresários é eliminar os impostos em cascata, substituir por imposto sobre valor adicionado. Acho que é uma direção correta, até essa agenda, no sentido de tentar buscar aumentar a competitividade. Mas qual que é o problema? Justamente porque foi capturada, né, a agenda da reforma tributária foi capturada pelos empresários, parte da reforma tributária referente à progressividade, ela está aí quase que subsidiária, digamos assim. Ela é um item que quase não está quase não está lá. Vai estar lá onde? Vai estar ali na correção da tabela de imposto de renda e no, no, na, nos lucros e dividendos, né? Que são os dois últimos, únicos aspectos, né? Porque essa agenda foi capturada pelos empresários, pelos ricos do país, né? Eu acho que uma reforma tributária teria que mexer nessa estrutura, né? Teria que introduzir elementos mais robustos de progressividade do sistema tributário. Por exemplo, você mesmo citou aí a questão, né, que o imposto de renda sobre lucros e dividendos, né, inicialmente a alíquota seria de 20%, mas quando vai para o Congresso Nacional, né, quando vai para a Câmara dos Deputados, cai para 15%. Não é? Porque bom, primeiro, claro, são os ricos querendo pagar menos imposto, né? E também tem aí uma, digamos assim, um aspecto solidário, porque isso aqui esse sistema tributário, né, que nós temos, que nós já temos hoje, ele estimula a pejotização, e uma reforma tributária que seja executada aí ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, precisa enfrentar essa distorção. Tá claro? Nós temos muitas distorções. Nós temos um sistema tributário que estimula a pejotização, temos um sistema tributário que regressivo, né? São muitos os impostos indiretos que incidem sobre o consumo. Essa questão não é só porque retira a competitividade, é porque quando incide sobre o consumo, ele é regressivo. A gente tem que tributar renda, tem que tributar propriedade, tem que tributar helicóptero, jatinho, iate. A gente precisa tributar herança, que no Brasil a alíquota incidente sobre os impostos que incidem sobre a herança são muito baixas para os padrões internacionais. Tá claro? Então, teria que aproveitar esse momento para poder mexer em toda essa estrutura. Não temos que ter nenhuma ilusão quanto à reforma tributária do governo Bolsonaro e do Paulo Guedes. Eles não vão mexer nisso, né? E nem a oposição tem força na Câmara dos Deputados ou no Senado para mexer nessas questões, né? Mas esse aqui é o ponto, né? A agenda da reforma tributária no Brasil, ela é capturada pelos sindicatos patronais. Então, eles não querem a agenda da progressividade, eles querem a agenda dos aspectos referentes à competitividade, né? Mas eles não querem mexer na parte da tributação de renda, propriedade, isso eles não querem, né? Não temos que ter ilusão quanto a isso, né? Essa é a reforma tributária do Bolsonaro. Agora a gente tem que tentar evitar que ela piore, né? Estados e municípios, né, também estão na briga, porque você tem a questão da repartição. Isso é uma outra distorção que a gente tem, né? Os episódios aqui de ajuste fiscal por meio de aumento de receita nos últimos anos. O governo federal aumenta a alíquota de contribuição, porque você consegue aumentar a arrecadação sem precisar repartir com os estados e municípios, né? O produto da arrecadação das contribuições, CSLL, COFINS, não é repartido com estados e municípios, né? Fica todo com o governo federal, né? Agora, imposto você tem que repartir, né? Então, os estados e municípios também têm que disputar os interesses que estão em jogo na reforma tributária. Não é um jogo fácil de ser jogado, não. É um jogo muito difícil, porque a gente está falando sobre quem recai o ônus da tributação. E como que esse produto é repartido entre União, estados e municípios.
Vitor Araújo, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui meu forte abraço.
Obrigado, Anderson. Eu que agradeço pelo convite de sempre. Estou sempre à disposição. Um bom dia para todos vocês.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!